FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei pra vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não.
Brisa num açoite, a flor da noite se acurvou. Foi se encontrar com a maroca, meu amor. Eu tive na alma um choque duro, quando ao muro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu. Minha viola quebrou. Teu coração me deixou. Minha maroca resolveu, pra gosto seu, me abandonar. Pro que um fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira que das froque brilha e cheira a noite inteira. Vem após as frutas que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu. Meu coração estremeceu. Minha viola quebrou. Teu coração me deixou.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E até com a viola quebrada a gente canta. Que coisa mais linda! Ari Kerner. Tem mais uns quantos nomes aí. Ari Kerner aparece como o parceiro de Mário de Andrade em Viola Quebrada, o que atende um pouco aquela dúvida que a gente trouxe aqui algumas vezes, se essa canção teria sido recopilada ou composta por Mário de Andrade. Aparece como uma parceria, parece de fato uma composição. Não pesquisei isso, pode haver sim, até porque eu vi de pessoas super interessadas e conhecedoras, que havia a possibilidade de que fosse uma recopilação. Até porque o Mário de Andrade é um cara que está sempre entre a criação e o folclorismo, né? No sentido do trabalho do folclorólogo, da investigação, da coleta, da divulgação, enfim. E hoje é dia de celebrá-lo e recordá-lo. O que fizemos com a viola quebrada, o que também fizemos com esse ó de casa, que é uma coisa comovente de tão bonita, que é o final do Macunaíma. E eu peguei só esse pedacinho. Já teve alguma ocasião aqui no Cantos que eu disse trecho muito maior disso. Isso realmente é muito comovente, é muito bonita a forma como termina o Macunaíma, que é lindo, enfim, E, mas esse final é muito forte. Não sei porque ele me ganha aqui, né? Em algumas formulações, mesmo nessa última, tem mais não. É uma bela maneira popular de dizer the end, tem mais não, é muito bom. E aí tá toda a oralidade, todo o contador de causo, acocorado em cima dessas folhas, catando seus carrapatos, ponteando na violinha. A fala impura, olha a fala impura, pensem nisso há 100 anos, né? A fala impura, puxa, quantas pessoas estavam dispostas a apontá-la como impura e chamá-la assim, né? Por isso, enfrentar de cara essa questão e dizer isto, aquele que está utilizando essa fala e colocando ela em relevo, em destaque. Mário de Andrade é um dos caras de hoje e está muito bem amadrinhado, porque hoje também é dia de João Cabral de Melo Neto, hoje é dia de Taiguara. Mas ainda assim, eu resolvi, mesmo com esses três grandalhões, abraçar uma temática que me pareceu muito interessante por causa de uma dessas datas comemorativas de profissões, de funções, né, enfim, essas coisas que volta e meia a gente traz aqui pro Cantos, quando é o caso, quando elas nos evocam um monte de temas legais, sejam de música, seja do que for, sejam de poesia, de relato, enfim, e é o caso porque hoje é o Dia Mundial dos Correios. E como eu disse no Cultura na Mesa, conversando com o Edu, pensem em algo de música, de canção, de literatura que traga a ideia da carta e do correio para vocês. E de imediato vem alguma coisa, tem muita coisa. Se não for dessa forma, pensem nas novelas, naquela clássica carta anônima. A carta anônima mudava tudo, dava um nó no enredo. Uma carta anônima, as cartas de amor, enfim, também tem algo muito interessante de datado, e datado há muito pouco tempo. E aliás, se de carta se trata, é de bom tom datar uma carta, mas não é disso que eu falo. Eu falo que esse negócio de correio do ponto de vista clássico, que é o ponto de vista que está nestas canções que a gente traz aqui, trechos de literatura e outras coisas que vocês verão, é um correio que pouco se pratica atualmente em relação à preponderância dos meios cibernéticos, enfim, do correio eletrônico primeiro, depois de tantas outras formas de se comunicar, né? No ciberespaço, como diz o outro. Então, é cyber ou ciber, Magrão? O Magrão acha que é cyber também, acho que estamos bem. Cyber, pra mim, lembra aquele areião grosso, assim, na estrada, às vezes, aquilo é um... que dá um barral louco aquilo, o cara resvala. O Magrão tá me corrigindo aí. Tá bom. Não que eu não saiba, Magrão, chega de trocadilhos bobos, sigamos viagem direto com isso do correio, porque eu trouxe um trio aqui, não é nenhuma junta, até porque uma é bem pequenininha. Uma canção, um poema pelo próprio autor, e outra canção, uma canção que se chama Carta e que alude a uma outra carta. Puxa, que tá misterioso isso, solta lá.
Trago notícias de uma terra muito boa. Que majestade, eu batizei de novo mundo, onde as pessoas vivem tão somente à toa e querem ser de profissão só vagabundos. Lhes perguntei se havia riquezas de ouro e prata para trocar por alguns velhos badulaques. mas me disseram que no meio das suas matas só via samba, batuqueiros e alguns craques. Entre essas novas trago uma muito estranha. Vossa Excelência nem vai crer, mas é verdade que essa gente dia e noite aqui se banha, enquanto nós um banho ao mês já é quantidade. Um outro caso que eu relato envergonhado é que esse povo não tem roupa nem juízo. Com sol ou chuva, todo mundo anda pelado, não tem pudor, mas meu senhor, é um paraíso. Termino assim de lhe contar as novidades, e por favor me mande mais alguns cabrais. É por eu rei que iniciarei a mestiçagem, e me perdoe majestade, mas eu não volto nunca mais. Termino assim de lhe contar as novidades, e por favor me mande mais alguns cabrais. É por eu rei que iniciarei a mestiçagem, e me perdoe majestade, mas eu não volto nunca mais.
Como é difícil, Beatriz, escrever uma carta. Antes escrever os ouvidas. Com uma carta, pode acontecer que qualquer mentira venha a ser verdade. Olha, o melhor é te descrever simplesmente a paisagem. Descrever sem nenhuma imagem nenhuma. Cada coisa é ela própria, a sua maravilhosa imagem. Agora mesmo parou de chover, não passa ninguém, apenas um gato atravessa a rua como nos tempos quase imemoriais do cinema silencioso. Sabes, Beatriz, eu vou morrer.
Afortunado, se vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Eso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, lleva la chavela y saludo a la. Dejen sueños para subastas. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patrona. De tu universo en evolución, para usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción. Oh, oh, oh.
El afortunado hace vista gorda
el
vilipendiado, carne de la borda,
beso
a Carmen Luisa,
novia
de un arcángel,
quiero
a la Chabela,
y saludo a la,
y saludo.
Carta Violeta Parra, que coisa mais linda. Silvio Rodrigues, essa carta mexe com sensibilidades, porque, putz, quanta coisa linda tá em jogo aí, né? Carta Violeta Parra, é claro que aqui tá, de alguma maneira, citada, sugerida, incidental, a canção La Carta da Violeta, fundamental. Mas a carta do Silvio, a Violeta é muito mais do que isso, e são duas imensas, imensas almas do sul da terra que se encontram nessa comunicação aí, remetente de destinatária. Antes disso, a carta desesperada do Mário Quintana é espetacular. Esse final, aliás, eu achei isso, eu não sou conhecedor da poesia dele para dizer isso a esse ponto, mas no meu ouvido e no instante, achei com a maior cara de Manuel Bandeira. Me lembrei de umas coisas do Manuel Bandeira. Esse final, esse sabe, Beatriz, eu vou morrer, é espetacular. Carta desesperada, que não parece para nada desesperada, até essa frase final. Antes disso, notícias da Terra Brasilis, um momento de bela ironia do Martin César, inclusive tem um tipo de humor de letra de samba, assim. Eu achei muito divertido. Com essa pegada meio fado, meio portuguesa, no trabalho do Martin César com o Marco Aurélio Vasconcelos, é ele que canta, né? E é claro que a alusão aí é a carta do Caminha, um pouquinho, a inspiração, vamos dizer, um pouquinho modificada, mas bastante sincera. Acho que poderia ser assim a carta do Caminha, cobrindo inclusive períodos de tempo maiores do que aquele espanto inicial que ele teve lá em 1500. Taiguara, eu dizia, depois eu digo as datas para vocês dos nossos pretextos, mas dia de recordar o Taiguara, e eu trouxe essa redundante beleza que é a Guarania Guarani. Guarania Guarani é muito bonito. Tem aquela velha história do do arranjo meio datado, algo que tem, carrega consigo a sua época, mas é muito legal, Guarani é Guarani. E depois disso, algo recopilado por Mário de Andrade, já que a gente falou dessa função de recopilação que ele cumpriu. Cabocla Bonita, Jane Duboc e Sebastião Tapajós, imaginem o que sai de bonito com essa dupla e algo encontrado, garimpado por Mário de Andrade. Solta lá.
Companheira ao lado, eu sonhei com essa terra onde o céu nos sorri. Com fé no companheiro ao lado, lutamos por ti, Guarani, Guarani. Com fé na companheira ao lado, eu sonhei com essa terra onde o céu nos sorri. Com fé no companheiro ao lado, lutamos por ti, Guarani, Guarani. Nas asas de um bom chimarrão, a noite graúna desceu e armou na treva a insurreição de um povo todo irmão que sofreu como eu. E a flecha da libertação zuniu resgatando o fuzil. E o dono das terras tremeu, se arrependeu, e o dono das ruas fugiu. E foi tanto beijo de amor, e o povo procriou o futuro do Brasil. Chimarrão, a noite graúna desceu e armou na treva a insurreição de um povo todo irmão que sofreu como eu. E a flecha da libertação zuniu resgatando o fuzil. E o dono das terras tremeu, se arrependeu, e o dono das ruas fugiu. E foi tanto beijo de amor, e o povo procriou o futuro do Brasil.
Vou me agora e vivo ausente, o caboclo.
veja se lhe dói ou não.
Coisa mais linda, tem que ver quem é que tá nesse solo, porque é claro que o Sebastião Tapajós tá no violão, a Jane Duboc cantando Cabocla Bonita, recompilada pelo Mário de Andrade. Antes disso, a Guarani é Guarani, com os conteúdos mais esperáveis do Taiguara e a sua alusão às coisas hispano-americanas, que também é muito frequente. Mas bueno, gente, eu trouxe algo de carta para cevar a palavra rapidamente, algo do nosso, das nossas cartas guardadas, da nossa caixa de cartas. Quem tem isso? Quem teve isso? Uma caixa, uma bolsa cheia de cartas antigas? Pois então, uma dessas que eu mandei por aqui foi a carta do Tchê aos seus filhos. Eu disse alguma vez aqui no programa, porque hoje, como eu comentei ontem, né, você achava que a morte do Che Guevara tinha sido em 8 de outubro e 8 foi a captura, a execução foi no dia seguinte. Ainda há quem afirme que foi mais um dia ainda, mas não importa. Por isso também hoje eu trago essa carta do Che, mas é interessante ver essa dimensão do cara em família, falando com a família e ainda assim sendo, eu tava dizendo o Taiguara tinha colocado conteúdos que se esperariam dele na Guarani a Guarani, pois também o Tchê é totalmente Tchê, mesmo sendo completamente terno e com os filhos, como vocês verão. Em seguida, um tema muito lindo que é a carta de um leão a outro. A carta de um leão a outro é o leão do circo falando com o leão, o contrário, o leão do zoológico mandando carta pro leão do circo. O Bagleta é doido de atar, mas isso é bonito. Na verdade, não é dele, isso é Tico Novaro, mas é bonito até não poder mais com ele. Depois, como é dia de João Cabral de Melo Neto, e eu ainda estou devendo para vocês as referências destas datas, o João fala sobre a sua implicância com a poesia que imperava na sua época. Isso é muito interessante. Vejam as pessoas dessa geração, pessoas que estiveram no colégio nas primeiras décadas do século XX, vamos dizer assim, e que eram obrigadas a lidar com o soneto. com a sonoridade dos decassílabos e suas rimas, e ele disse, pô, eu não aguento esse negócio, eu quero escrever de outra forma, eu quero escrever outra coisa, eu quero apostar numa outra poesia. Ele diz qual é. Eu vou dizer só o título para vocês, uma poesia áspera. Quem salvou esse áudio colocou esse título e colocou muito bem. Depois disso, um dos temas musicados pelo Chico Buarque, do Morte e Vida Severina, pra gente continuar de João Cabral. Solta lá.
Camilo, Célia e Ernesto. Se alguma vez tiverem que ler esta, será porque eu não estarei entre vocês. Quase não se lembrarão de mim e os pequenos não lembrarão nada. Seu pai foi um homem que age como pensa e certamente foi leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários. Estudem muito para poder dominar a técnica que permite dominar a natureza. Lembrem-se que a revolução é o importante e que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir no mais fundo qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É a qualidade mais linda de um revolucionário. Até sempre, filhinhos. Espero vê-los ainda. Um beijo grande e um abraço do papai.
Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados, hay algo sin embargo noto entre la gente, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles
de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quién anticipará puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Así podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs pra, permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo compreende? Tolerar, compreende? Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz, rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende? Que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende? Que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor.
Per dividir
quarto Funeral do Lavrador com essa levada. A gente ouviu algumas vezes aqui, é Viento Sur, com esse tema do João Cabral com o Chico Buarque. Vamos nos atualizar com aquilo das datas pretexto. O João Cabral nasceu em 1920 e morreu em 9 de outubro de 99. Por isso o João Cabral aparece por aqui hoje. Ainda bem, porque como eu sempre digo, não é por isso, é a pretexto disso. Antes era ele próprio falando sobre essa poesia áspera, que dá trabalho, que cria problema, que cria obstáculo, que não vai na... O interessante para mim é que quando ele diz isso, ele parece contestar a poesia oral, porque a poesia oral sempre tem essa métrica perfeitinha, redondinha, justamente para facilitar para o cérebro recordar e passar de geração a geração. Como eu sempre digo, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, menininha quando dorme. Se o verso seguinte fosse: menininha quando dorme, eu ouvi dizer que coloca a mão aqui perto do coração, ninguém lembraria. Porque esculhamba com aquela métrica que vinha direitinho, criando um ritmo pra vocês não vão ter uma explicação mais leiga do que essa, mas assim alguém lembra sem escrever, registra na memória, registra pela oralidade. Então quando ele fala isso do soneto, eu fico pensando, tá, mas criar obstáculos, será que ele tá querendo se opor também a isso, a uma forma de memorizar, de guardar, de registrar uma poesia que é a forma popular e oral? Será que ele pensou nisso? Será que é uma impressão errada minha? Enfim, fiquei com isso na cabeça. Mas é claro que ele estava se colocando contra a chatice dos sonetos. E os sonetos agora tão distantes, a gente não é obrigado a decorá-los, a escutá-los e a dizê-los e a escrevê-los no colégio, por isso a gente acha tão bonito. Eu acho muito bonito o soneto, mas é muito legal essa uma poesia áspera. É interessante sempre recordar que, com esse questionamento que eu fiz principalmente, que o João Cabral era um cara tido como alguém que tinha uma aversão, que de alguma maneira é cerebral ou física, a escutar música. Isso tem um nome, um diagnóstico, e algumas pessoas defendem que ele tinha isso. Então essa questão da musicalidade, dessa repetição, desse tipo de métrica e rima também pode ser pensada por esse lado. Antes disso, Carta de um Leão a Outro, Chico Novaro e Juan Carlos Baglietto, que sempre é coisa boa, e esse diálogo é muito interessante. A Carta do Tio aos Seus Filhos, com essa mistura de pregação revolucionária com uma coisa extremamente amorosa com as suas crianças. É uma coisa muito doida pra gente pensar no quanto esse cara tá investido desta missão que ele, ou a história, ou ambos, lhe atribuíram. Aí eu falei na data do João Cabral, deixa eu dizer pra vocês que o Mário de Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893, vai morrer depois em 45, que o Taiguara nasceu em 9 de outubro de 45 e que faleceu em 96. E o que que nos falta? Aquele negócio do Dia Mundial dos Correios é por causa do aniversário da União Postal Universal da Ibana. Daí já é pretexto demais pro meu gosto. A gente fica com o correio, com as cartas, tá ótimo. Acho que não precisamos dessa explicação, respeitosamente. Cartas de amor que se queimam. Eu tô puxando da memória afetiva de vocês com as suas cartas, as suas histórias de carta. Eu rasguei, eu perdi. Fulano encontrou. Fulano levou pra não sei quem. A carta anônima da novela. As cartas empilhadas e atadas com uma fita. Ah, agora eu dei mais imagem pra coisa. Aquelas pilhas de carta atadinha com a fita. Bom, Cartas de Amor que se queimam é Manuel J. Castilla. Quem canta pra gente é a Lorena Sturijo. E depois, Carta Aberta a Pinochet. O que que vocês escreveriam em uma carta aberta para o Pinochet? Isso é o que Fernando Ubiergo escreveu, solta lá.
Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como una ala de luto volando papel quemado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado.
Señor presidente, no le han dicho que la gente corre y grita por la calle, la cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel. No los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos. En general, los años pasan igual, desde Platón, nada cambió. Oiga, señor presidente, no le han dicho que en los barrios todos ven el calendario, esperando mejor suerte. El pueblo no es asesino, solo busca su camino. Si le falta el pan y el vino, es preciso preocuparse en general. años pasan igual. Desde Plato nada cambió. Oiga, señor presidente, no es cuestión de vida o muerte. Con amor y comprensión sería todo diferente. Pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel, y el futuro para vivir. En general, los años pasan igual, desde Platón nada cambió.
Pasteleiro a tus pasteles é um ditado, né? Cada um com as suas coisas, cada um na sua área. Jardineiro a tu jardim, soldadinho ao teu quartel e o futuro para viver. E aí vem um belo trocadilho que só funciona em espanhol. En general, los años pasan igual. Em geral, fica en general, e é claro que ele está falando com o general Augusto Pinochet. Essa figura augusta da história do sul da terra. Tá bem. Soldadito a tu quartel, jardineiro a tu jardim, pasteleiro a tus pasteles, totalmente de acordo. Antes da carta aberta a Pinochet, cartas de amor que se queimam. Como canta bem a Lorena Astudillo, toda vez que ela canta alguma coisa, já é uma carta de amor. Manuel J. Castilla. Há pouco tempo eu comentei com vocês aqui, quando a gente lidava com o Osíris, esta é a semana, creio que amanhã é o dia da morte do Osíris, e este ano são os 100 anos de nascimento, já se comemorou essa data, e eu falando do Osíris, eu comentei com vocês sobre De Corrales a Tranqueiras, que é uma música que conta sobre um domador, ou sobre, enfim, alguém que foi domador, sobre um homem campeiro que a cavalo percorre as léguas que existem de Minas de Corrales até Tranqueiras para ver a sua amada. Só que na verdade não era nada disso, e essa história é contada, o Numa Moraes conta em algum momento, outras pessoas contaram, que quem inspirou o Osíris foi um carteiro que fazia esse trabalho de bicicleta. E eu acho muito linda a história de um carteiro de bicicleta que faz essas léguas para ver a sua namorada, e sinto falta de uma música que contasse a história tal como ela foi. Mas entendo perfeitamente que não, ninguém tem que dizer o que um poeta tem que escrever, ou que tipo de imaginação ele vai utilizar, mas o fato é que o gauchesco sempre parece ter preferência na escuta de algumas pessoas, quando eu acho que seria muito linda essa história popular desse fronteiriço na sua bicicleta, indo ver a sua amada, ele que era um carteiro. Por isso, no Dia Mundial dos Correios, aqui está o protagonista de De Corrales a Tranqueiras, com o canto protagônico do Alfredo Citarrosa. Solta.
Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón.
Sierra Roja y Pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, Miriñaque, cerro de mi soledad, repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán?
Que beleza de tema, de Corrales a Tranqueiras, Osíris Rodrigues Castillos, Alfredo Citarrosa na interpretação, falando desse carteiro que inspirou essa belíssima história. A gente fica por aqui, espero que os destinatários e destinatárias tenham gostado das nossas mensagens e cartas de hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
CYD 642, 107,7 MHz. FM Cultura Porto Alegre, a rádio pública dos gaúchos.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.